Bom, esse é um dos destaques da semana, o acordo Mercosul-União Europeia, neste momento em que o Brasil assume a presidência temporária do bloco com um grande desafio, que é destravar esse acordo. A reunião aconteceu ontem, né, e durante os discursos ficou bastante claras as divergências, né, dos países que compõem o bloco Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O presidente do Uruguai, inclusive, não assinou a declaração final do encontro. A gente vai colocar alguns pontos aqui. E o presidente Lula reafirmou as críticas a algumas exigências da União Europeia. Esse é um resumo do contexto, mas a gente vai conversar com o especialista no assunto, professor doutor Amâncio Jorge da Silva, que é do Instituto de Relações Internacionais, o IRI. Começo lhe perguntando, eu fiz aqui um resumo breve das questões, mas há uma questão política importante. Algumas divergências ficaram bastante claras, especialmente no contexto político em relação à Venezuela, né? O presidente do Uruguai cobrou uma posição clara, né, sobre manobras do regime venezuelano para as eleições que acontecem no ano que vem. O Brasil já defendeu claramente a Venezuela, disse que não é possível isolar uma posição mais próxima da Argentina, mas Uruguai, Paraguai, bom, esse é o contexto político, fora a questão do acordo. Quer dizer, é um momento importante em que ficam bastante claras as divergências dentro do bloco. Como é que o senhor está enxergando esse contexto, esse atual momento do Mercosul?
Bom, essa é uma pergunta fundamental, na medida em que o Mercosul, a negociação Mercosul-União Europeia retoma, sob a liderança, vamos dizer assim, do Mercosul do Brasil. Né? Uhum. Só que a retomada do governo petista, no caso brasileiro, ele gera, vamos dizer assim, uma espécie de desalinhamento no Mercosul, né, na medida em que o Mercosul passa a ter duas visões distintas, do Uruguai, como você bem mencionou, e Paraguai, e Argentina e Brasil. Né? Portanto, há uma certa polarização de visões do interior do Mercosul e, por regra, a União Europeia só negociará com o Mercosul como um bloco, como um todo. Né? E aí vem o problema desse equilíbrio difícil de ser feito com posições distintas que está acontecendo no interior do Mercosul. E o presidente Lula terá essa dificuldade de fazer essa harmonização de posicionamento do Mercosul para levar adiante essa negociação entre o Mercosul e a União Europeia. Não estou dizendo que é impossível, mas estou dizendo que é um desafio bastante grande.
Uhum. Inclusive, se insistir nessa questão do não abandono da Venezuela, quer dizer, voltar, porque ela está suspensa, né, na verdade, voltar seria talvez muito, muito difícil neste momento. Quer dizer, o que eu quero entender é como isso, a insistência nesse tema, pode atrapalhar, então, unificar o bloco para enfrentar o acordo que a gente vai entrar já nas questões do acordo com a União Europeia.
Muito, porque isso é um elemento de divergência, claro, uma clara divergência que terá apoio, obviamente, da Argentina, mas terá um apoio da Argentina até agora. Uhum. A gente não sabe o que vem com isso de governo da Argentina para frente. Pode aumentar ainda mais, vamos dizer, esses desalinhamentos no interior do Mercosul. Portanto, a Venezuela passa a ser um elemento de, vamos dizer, de instabilidade se o Brasil insistir nessa retomada da Venezuela ao Mercosul. Né? Uhum. Isso acaba impactando essa harmonia que eu comentei e a capacidade, o poder de barganha que precisa ficar unificado para negociar com a União Europeia. Isso sob ameaça do Uruguai de partir para acordos bilaterais passando ao largo do Mercosul, isso seria bastante, bastante sério. Não se sabe, quer dizer, o quanto isso é uma pressão, mas no fundo vão ficar para negociar com o Mercosul, Uruguai, me refiro, mas é uma ameaça crível, na verdade, que isso já vem acontecendo há bastante tempo.
Uhum. Fica a dúvida se o Uruguai, porque o Uruguai está no horizonte o acordo bilateral com a China, então fica aí exatamente, a dúvida se exatamente cria essa dificuldade agora para poder avançar no acordo bilateral ou se realmente há uma divergência bastante clara, e me parece que sim, em relação à Venezuela. Mas posto isso, professor Amâncio, o presidente Lula, no discurso de ontem, ao assumir a presidência do bloco, insistiu que o acordo com a União Europeia, as últimas regras, né, estão desequilibradas na avaliação dele, a posição não é boa para o Mercosul. Ele diz, olha, me chamou a atenção a fala dele que diz, olha, o Brasil não pode ser eternamente né, exportador de matéria-prima, minério e petróleo. E diz que precisa do apoio, é uma grande oportunidade para tentar reforçar, reindustrializar, reativar a indústria nacional. E diz também das questões das regras ambientais para punição, por exemplo, de quem não respeitar o Acordo de Paris, regras do Acordo de Paris. Então tem dois pontos importantes, uma que é o protecionismo europeu, que a gente já sabe, e outra questão ambiental. Então tem pelo menos dois pontos. Ele está correto nessa insistência de que os termos do acordo ainda são desfavoráveis para o bloco?
Eu creio que está correto na medida em que a política ambiental ela apresenta um vetor do protecionismo, sobretudo francês, mas da União Europeia como um todo, né? Mas isso sempre teve presente. Agora teve uma carta, side letter, né? Uma carta reiterando a necessidade de observância da relação entre comércio e sustentabilidade, ou seja, comércio e se evitar o desmatamento e o rastreamento de produtos em função disso, né? Portanto, houve um certo, uma notificação da importância. Isso tem a ver com alinhamento com a política, vamos dizer, doméstica da União Europeia, tá certo? Portanto, isso ficou mais expresso agora com essa side letter, essa carta lateral, vamos dizer assim, né? Portanto, e o presidente Lula, ele reage a isso, né? Agora, veja, isso não aconteceu e não aconteceria se nós estivéssemos falando dos governos anteriores, me refiro ao Temer e ao Bolsonaro. E era esperado isso, porque o governo que tem um tom mais à esquerda vai militar muito mais pelas políticas industriais, a industrialização do país, e denunciar isso que seria, vamos dizer, um protecionismo europeu. Tem algumas questões envolvidas, por exemplo, compras governamentais, além das questões ambientais que estão ligadas a essa política industrial, a essa industrialização que se refere ao presidente Lula. Eu diria que os dois lados têm o seu tom, vamos dizer, preocupados com industrialização e protecionismo, tanto o lado brasileiro quanto o lado europeu.
Quem vai ceder é a questão, né, professor?
Esse aqui é o ponto fundamental. É. Né? E aí a gente vai voltar mais anos negociando isso de uma maneira... É importante dizer que se esse acordo acontecer, o Uruguai se acalma, ou seja, é uma forma de unificar o Mercosul, mas precisa ver se o Brasil está disposto a pagar esse preço.
Justamente, aí a imprensa tem apurado que a estratégia é tentar separar questões ambientais do protecionismo, tentar negociar separadamente para ver se chega a um ponto razoável, né? Acordo, sempre alguém ganha, sempre alguém perde, ou os dois lados ganham, os dois lados perdem ao mesmo tempo. Não temos. Hoje ele vai conversar com a Espanha, primeiro-ministro da Espanha, que agora é presidente do Conselho da União Europeia, para tentar também iniciar uma discussão para esse bloco. Pode ser que, enfim, sob esse ponto de vista, surja alguma novidade ou vai ter que encarar a França mesmo?
Eu acho muito difícil que haja, que se desvincule meio ambiente a comércio. Realmente, as políticas da União Europeia estão, vamos dizer, se tornando mais, vamos dizer, vinculantes, comércio e meio ambiente. Acho muito difícil que seja, a solução seja por aí. Acho que a questão é realmente o termo do acordo que vai ser trabalhado a ponto das duas partes aceitarem. É um exercício bastante complexo, tem perspectiva, vai depender dessa concessão bilateral em tela.
E tem até o fim do ano, né, professor, agora com a presidência temporária, quer dizer, vai ter que resolver o assunto, é um momento difícil, é um grande desafio, quer dizer, não perder essa janela de oportunidade, mesmo com todo esse contexto travado, digamos assim.
Porque também tem outros elementos que estão presentes. A eleição da Argentina, o posicionamento, como a gente falou, do Uruguai. Porque se, né, o gesto foi muito diplomático de não assinatura do documento, né, dessa semana, é muito forte. Uhum. Né? Ou seja, um indicativo diplomático muito forte de desalinhamento. Isso pode se agudizar, pode se aprofundar. Vai ficando cada vez mais difícil fazer essa costura. Portanto, essa janela... Né? E o governo Lula está no início do seu mandato, ou seja, um momento de força, né? Então, realmente, precisa aproveitar essa janela de oportunidade, senão as coisas vão ficando mais difíceis e aí o acordo vai se arrastando anos à frente.
Queria que o senhor falasse também, nessa última questão, sobre essas viagens, prioridade a essas viagens, a esse acordo, as discussões com os líderes, né? Aqui na América, na Europa... está com isso em foco, né, para tratar dessas questões, quer dizer, tem essa preocupação. O problema é, afinal, o discurso, porque ele tem sido criticado em alguns pontos, né, em alguns discursos que tem feito o presidente Lula.
Olha, francamente, eu, desde a eleição, eu tenho dito que eu não identifiquei nenhum elemento de inovação muito importante na política brasileira, no programa, no discurso, não havia exatamente o programa, do PT, né? E isso está se mostrando, ou seja, a política externa do governo Lula é muito parecida com as duas administrações anteriores. Só que as coisas avançaram muito, então há um descompasso entre esse discurso e o que está acontecendo no mundo, né? Quer dizer, corre de fato o risco da gente, enfim, com relação a grandes acordos comerciais com os países desenvolvidos, a gente ficar, vamos dizer, para trás, e aí, de fato, a gente terá o que é prioridade do governo Lula, os acordos com os países em desenvolvimento, os acordos do tipo Sul-Sul, que a política externa do Lula sempre prestigia muito, tá certo? O grande problema disso é que ele não traz um benefício do ponto de vista das exportações, investimentos, etc., como os acordos de grande porte. E aí nós teremos efetivamente problema nesse campo.
E o Mercosul-União Europeia é um acordo importante, de grande impacto, né? Precisa acontecer, né?
Eu diria que é um grande acordo, né? Quer dizer, a gente teve a oportunidade de assinar um acordo com os Estados Unidos, no âmbito da AUKUS, não assinou, tá certo? Acordo realmente com esse porte é o único que tem como perspectiva. Os outros são acordos mais pontuais. Portanto, para sair desse imobilismo, realmente esse acordo seria bastante importante.
Estão postos aí, né, os pontos, o desafio para esse acordo Mercosul-União Europeia. A gente vai continuar acompanhando, viu, professor, e pode voltar ao assunto. Professor Amâncio Jorge da Silva, do Instituto de Relações Internacionais da USP, conversando aqui com a gente. E muito obrigada pelos esclarecimentos, professor.
É sempre um prazer, estou sempre à disposição. Um grande abraço.